Ciência e Esporte, por Paulo Santiago.
As Olimpíadas de Tóquio acabam de começar e o Ciência e Esporte vai apresentar a partir de hoje cada uma das modalidades esportivas. Acompanhe agora a análise do professor Santiago sobre as provas de salto.
Olá, ouvintes da Rádio USP. Nesta coluna vamos começar então pelas provas de salto, em específico a de salto em distância e a de salto triplo. Eu vou abordar sobre a luz da biomecânica e vou deixar um link aqui para uma dissertação de mestrado da professora Jerusa Lara, orientada pelo professor Ricardo Barros, lá da Unicamp, que trata de análise biomecânica no salto em distância. O salto em distância é uma modalidade onde o atleta deve alcançar a maior distância horizontal possível após uma fase de preparação que tem uma corrida seguida de uma delimitação na tábua de salto, na prancha de salto, pelo salto em uma caixa de areia. Nesta prova, as variáveis biomecânicas de importância são aquelas relacionadas ao lançamento de um projétil. Então, muitos professores de física de escola aí irão pensar: bom, se é um lançamento de um projétil, deveria sair em 45 graus, que seria a melhor angulação para se atingir a maior distância, o alcance horizontal, e sair na maior velocidade possível de saída. E, além disso, verificar a altura que está saindo esse projétil que ele vai chegar. Como a altura que ele vai aterrissar, que ele chega na caixa de areia, não muda, então sobrou a variável de velocidade de saída, ângulo de saída e altura de saída do que seria o centro de massa desse atleta. Dentre todas essas variáveis, a que é mais importante é a velocidade de saída, justamente porque o atleta vem numa corrida horizontal onde ele tenta perder no mínimo possível a velocidade que ele adquiriu durante a sua corrida. É por isso que no salto em distância, os atletas que saltam mais distante não são os atletas que têm angulação de 45 graus. Muito pelo contrário, as angulações são por voltas de 20, 22, 23, 24 graus de saída. Isso porque ele prioriza não perder a velocidade que ele adquiriu durante a corrida e assim conseguir saltar o mais distante possível. É lógico que tem as variáveis de aproximação com a tábua, né, o quanto que você não perde ali nesse salto na tábua e na areia. Mas fixem isso, a velocidade é a velocidade mais importante para o salto em distância, e não é porque o 45 graus ali não é importante, é que para não perder velocidade na componente horizontal, a saída é numa angulação menor e muito abaixo da que seria de 45 graus. Ao passo que no salto triplo acontece a mesma coisa, só que como envolvem três saltos para a finalização do movimento como um todo, então a ideia é perder o mínimo possível nesses três saltos de velocidade até chegar no último salto e ganhar maior velocidade e, além disso, né, maior distância horizontal nos três saltos. Então, essa é a dica para o salto em distância do ponto de vista biomecânico. A maior velocidade possível no momento de saída do salto.
Professor, um atleta amador consegue usar este tipo de análise ou é preciso, como na sua experiência, dividir sala com um atleta olímpico?
Hoje em dia, eu posso dizer que não existe nenhuma dificuldade de levar isso para o lado amador. Existem câmeras de celular que filmam em alta frequência, existem software grátis, então qualquer um pode fazer uma análise muito parecida com o que foi feito no trabalho da Jerusa. É lógico que não na complexidade em três dimensões, mas sim, é possível fazer essas análises, basta ter vontade. E eu tive a experiência de dividir sala com o medalhista olímpico, né, o professor Nelson Prudêncio, que já partiu desse plano, e foi muito importante para conseguir enxergar coisas práticas e que acontecem na prova e transferir para aspectos de pesquisa. Então aguardem novos episódios desta coluna, que serão especiais para os Jogos Olímpicos. Obrigado e até a próxima coluna.
Ouvimos o professor Paulo Roberto Santiago, da Escola de Educação Física e Esporte da USP, em Ribeirão Preto. Rita Estela para a Rádio USP.
Ciência e Esporte, por Paulo Santiago.